5 horas.
Começa agora, Jornal Brasil Atual. Produção em parceria com Brasil de Fato. Movimentos populares, política, direitos humanos, economia, mundo do trabalho, cultura e prestação de serviço. Jornal Brasil Atual.
Olá, hoje é terça-feira, 16 de abril de 2024. Estamos começando mais uma edição do Jornal Brasil Atual, edição da tarde, com a apresentação hoje de Larissa Borer e Cosmo Silva.
E estas são as manchetes de hoje.
Polícia Federal cumpre 18 mandados em 8 estados contra acusados de fomentar o 8 de janeiro. A ação da PF tem como objetivo identificar pessoas que financiaram e promoveram os atos golpistas em 2023.
E o plenário do Conselho Nacional de Justiça julga nesta terça-feira as condutas na Operação Lava Jato do ex-juiz federal e senador Sérgio Moro e também da juíza federal Gabriela Hart.
Polícia Militar e Ministério Público de São Paulo cumprem mandado de prisão e 3 vereadores são presos na manhã desta terça-feira. Grupo criminoso ligado ao PCC é investigado por várias fraudes em todo o estado.
E o Tribunal Superior Eleitoral retoma nesta terça-feira o julgamento do caso que pede a cassação do mandato do senador Jorge Seif, do PL de Santa Catarina.
Secretário-geral da ONU destaca papel dos jovens e urgência climática no Fórum da Juventude. Antônio Guterres sublinhou a crise em Gaza e alertou que todas as crianças na área estão fora da escola.
E no Abril Vermelho, jornada do MST reforça a importância da reforma agrária para o combate à fome. Ações têm como foco a ocupação de terras improdutivas para a produção de alimentos saudáveis.
O governo reduz meta fiscal para 2025 e abre espaço para honrar compromissos sociais. Proposta para a LDO inclui salário mínimo de R$ 1.502 e deixa de lado o superávit primário de 0,5% do PIB no ano que vem.
Agências da ONU pedem cessar fogo para reconstruir hospitais na faixa de Gaza. Mais de 76 mil pessoas precisam tratar ferimentos, mas faltam insumos essenciais.
E o TVT Cidade de hoje recebe Luba Melo, vice-presidenta do Sindicep, Sindicato dos Servidores Municipais de São Paulo, a partir das 18 horas, também com transmissão no YouTube da TVT e da Rádio Brasil Atual.
São 5 horas e 2 minutos pelo horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual por meio dos nossos canais nas redes sociais.
No Facebook, facebook.com/radiobrasilatual.
E no Instagram, @radiobrasilatual.
No Twitter, @RABrasilAtual.
E o WhatsApp, o número é 11 968 93 7672.
Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato.
Na Rádio Brasil Atual. Tempo e temperatura.
A tarde desta terça-feira na capital paulista é de tempo parcialmente nublado e abafado. Neste momento, os termômetros marcam 28 graus. Sem previsão de chuva para hoje. E amanhã, na capital paulista, o dia será de sol entre nuvens, temperatura bem alta, mas tem previsão de chuva com intensidade moderada a forte no período da tarde, com máxima de 29 graus e mínima de 20 graus. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a tarde desta terça-feira é de tempo nublado. A temperatura está na casa dos 27 graus na região. Tem previsão de chuva com intensidade fraca agora no final da tarde e período da noite. Chuva passageira e isolada. Na madrugada, a chuva cessa. O tempo limpa na região do ABC e a temperatura fica na casa dos 22 graus. E amanhã, quarta-feira, na região do ABC Paulista, o dia será de temperatura alta, tempo pouco nublado e tem previsão de chuva na região, chuva mais forte. A previsão é de chuva com intensidade moderada forte e mais generalizada a partir da tarde, com máxima de 29 graus e mínima de 20 graus. A tarde de terça-feira em Mogi das Cruzes é de tempo predominantemente nublado, a temperatura está na casa dos 26 graus neste momento. Embora tempo mais nublado, não tem previsão de chuva para hoje. Amanhã, quarta-feira, em Mogi das Cruzes, o dia será de tempo nublado, poucas aberturas para o sol. A temperatura ainda será alta, mas a previsão é de chuva com intensidade moderada forte durante todo o dia. Aquela chuva que vai e volta com máxima de 29 graus nesta quarta-feira em Mogi das Cruzes e mínima de 19 graus. Em Sorocaba, a tarde parcialmente nublada. Neste momento, os termômetros marcam 26 graus, sem previsão de chuva para hoje. Os períodos da noite e madrugada continuam com o tempo mais nublado e a temperatura na casa dos 21 graus. E amanhã, quarta-feira, na região de Sorocaba, a mesma coisa das outras regiões. Embora a temperatura bem alta, o dia ficará nublado, com previsão de chuva com intensidade moderada a forte. A temperatura máxima será de 30 graus e a mínima de 21 graus. E em São Luís Paraitinga, região do Vale do Paraíba, a tarde desta terça-feira é de tempo parcialmente nublado e abafado. Os termômetros marcam 27 graus neste momento. Não tem chance de chuva para hoje. A madrugada continua com tempo nublado e a temperatura na casa dos 19 graus. E amanhã, quarta-feira, em São Luís Paraitinga, o dia será de sol entre nuvens, temperatura alta e previsão de chuva, com intensidade moderada forte a partir da tarde, com máxima de 29 graus e mínima de 19 graus. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual.
Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço.
São 5 horas e 6 minutos. Vamos saber a situação do trânsito na cidade de São Paulo. A CET, que é a Companhia de Engenharia de Tráfego aqui da capital, informa que neste momento são 347 quilômetros de lentidão em toda a cidade de São Paulo. As regiões que apresentam maiores índices de lentidão: oeste com 104 quilômetros e leste com 82 quilômetros de lentidão, respectivamente. Lembrando que esta nova metodologia que a CET usa para calcular o trânsito lento aqui na capital também envolve aí as rodovias que circulam a capital e Grande São Paulo. Tá aí, portanto, neste momento, 347 quilômetros de lentidão em toda a cidade de São Paulo. Lembrando que hoje não podem circular no centro expandido veículos com placas finais 3 e 4 por conta do rodízio municipal. Agora vamos saber a situação do transporte sobre trilhos com a Larissa Borer. Boa tarde, Larissa.
Boa tarde, Cosmo. Boa tarde, ouvintes. Que legal estar aqui. Estava com saudade já de estar aqui. Vamos lá. Olha, segundo a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, segundo o site da CPTM, das 7 estações, apenas uma está com problema, que é a 8 Diamante. A circulação de trens está reduzida devido às obras de modernização. Agora, segundo o site do metrô, todas as linhas estão operando em situação normal. Está tudo tranquilinho, está tudo verdinho. Cosmo, conta pra gente como está a situação das rodovias na tarde desta terça-feira.
Pois é, Larissa, olhando aqui o site da Ecovias, a gente percebe que a rodovia Anchieta, para quem vem no sentido da capital, o trânsito está tranquilo, sem nenhum problema nesta tarde de terça-feira. Já quem desce pela rodovia Anchieta vai encontrar um pouco congestionado lá chegando na Baixada, lá próximo a Cubatão, entre o quilômetro 53 e o quilômetro 54. Já a rodovia dos Imigrantes segue tranquila para quem sobe aqui para a capital e para o ABC Paulista, tanto quem desce aqui da capital do ABC Paulista rumo à Baixada Santista. E, portanto, a rodovia dos Imigrantes é uma opção boa, trânsito tranquilo, sem nenhum problema, inclusive com boa visibilidade no trecho de serra. Essas informações aí passadas no site da Ecovias, que é a concessionária que administra o sistema Anchieta Imigrantes.
Rádio Brasil Atual 98.9 FM.
Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato.
5 horas mais 9 minutos. Agências da ONU pedem cessar fogo para reconstruir hospitais. Mais de 76 mil pessoas precisam tratar ferimentos, mas faltam insumos essenciais. Amputações e partos ocorrem sem anestesia. ondas de ataques de colonos israelenses na Cisjordânia e escalada entre Israel e Irã aumentam tensões regionais. Da ONU News em Nova York, a reportagem é de Felipe de Carvalho.
Nesta terça-feira, a Organização Mundial da Saúde, OMS, emitiu um novo apelo de cessar-fogo para que seja possível reconstruir hospitais em Gaza, incluindo o Al-Shifa, que foi basicamente destruído depois de uma operação israelense. Após uma missão da OMS no local nesta segunda-feira, o porta-voz da agência, Tariq Jassarevic, declarou que a administração está tentando limpar o departamento de emergência, mas o trabalho é enorme. Segundo ele, apenas um terço dos 36 hospitais de Gaza permanecem funcionais, o que significa que é essencial preservar o que resta do sistema de saúde do enclave. Porém, as necessidades continuam enormes, com mais de 76 mil pessoas feridas, segundo autoridades locais. Várias agências da ONU alertaram repetidamente que as amputações e os partos por cesariana ocorreram sem anestesia. Segundo a ONU Mulheres, neste momento, existem cerca de 155 mil grávidas em Gaza, sendo que 5.500 delas têm o parto previsto para o mês que vem. O representante da OMS apelou para que o mecanismo de resolução de conflitos seja eficaz, transparente e viável, referindo-se ao sistema de aprovações utilizado pelos profissionais humanitários em conjunto com as partes em conflito, para tentar garantir que comboios de ajuda não se tornem alvos dos confrontos. Jassarevic afirmou que mais da metade das missões planejadas pela OMS entre outubro passado e o final de março foram negadas, adiadas ou enfrentaram outros obstáculos. A porta-voz do Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, afirmou que a falta de pessoal, agulhas, suturas e outros equipamentos médicos essenciais significa que crianças feridas muitas vezes definham de dor em hospitais ou em abrigos improvisados. Falando do Cairo, após a sua última missão ao norte de Gaza, onde o veículo em que estava foi atacado, Tess Ingram disse que era notável o número de jovens que ficaram feridos pelos bombardeios israelenses. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
São 5 horas e 11 minutos. Ainda falando sobre o noticiário internacional, a Organização das Nações Unidas também alerta para um risco iminente de acidente nuclear na usina de Zaporizhzhia, na Ucrânia. O diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica, Rafael Mariano Grossi, destacou ao Conselho de Segurança, na segunda-feira, as violações aos princípios de segurança na usina nuclear de Zaporizhzhia. Ataques recentes aumentam o perigo e instalações operam precariamente com apenas duas linhas de energia externa. E quem volta agora da ONU News, direto de Nova York, trazendo mais detalhes, é a Mayra Lopes.
O diretor da Agência Internacional de Energia Atômica, Rafael Mariano Grossi, alertou o Conselho de Segurança nesta segunda-feira para o risco iminente de um acidente nuclear em Zaporizhzhia, na Ucrânia. Ele enfatizou que os princípios fundamentais estabelecidos pela agência para proteger as instalações foram violados, especialmente após o recente ataque ocorrido em 7 de abril. Embora não tenha causado danos estruturais significativos, o ato abre precedentes perigosos para futuros ataques bem-sucedidos contra a contenção do reator. Segundo Grossi, outros dois ataques que ocorreram nas proximidades do reator principal resultaram em pelo menos uma vítima. Ele adicionou que os especialistas da IAEA ainda foram informados sobre ataques com drone em outras partes da usina. O chefe da Agência Atômica da ONU afirmou que esses ataques irresponsáveis devem parar imediatamente. Embora felizmente não tenham levado a um incidente radiológico desta vez, eles aumentam significativamente o risco na usina nuclear de Zaporizhzhia, onde a segurança nuclear já está comprometida, explicou. Grossi explicou sua preocupação com o contexto dos ataques, ao recordar que meses antes dos bombardeios diretos, já havia um aumento de incursões isoladas de drones nas proximidades da instalação e na cidade vizinha de Energodar. Segundo o diretor-geral da IAEA, a usina está atualmente dependendo apenas de duas linhas de energia externa. Grossi afirmou que houve pelo menos 4 ocasiões no último ano em que a instalação teve apenas uma linha de fornecimento de energia externa por períodos de até 4 meses. Da ONU News, em Nova York, Mayra Lopes.
Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato.
5 horas mais 14 minutos. A Polícia Federal cumpriu nesta terça 18 mandados judiciais de busca e apreensão contra acusados de fomentar os atos golpistas em 8 de janeiro de 2023. A operação faz parte da 26ª fase da Lesa Pátria, que visa identificar pessoas que teriam financiado, fomentado e promovido a invasão e a depredação das sedes dos três poderes em Brasília. Os mandados foram expedidos pelo Supremo Tribunal Federal e foram cumpridos em 8 estados: Pará, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins. O STF também determinou a indisponibilidade de bens, ativos e valores dos investigados.
São 5 horas e 15 minutos. E a Polícia Militar e o Ministério Público de São Paulo, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, deflagraram na manhã desta terça-feira a Operação Mudítia para desarticular um grupo criminoso ligado ao primeiro comando da capital, mais conhecido como PCC, que é investigado por várias fraudes em licitação em todo o estado. Agentes cumpriram 15 ordens de prisão temporária e mandados de busca e apreensão em 42 endereços. Entre os presos estão 3 vereadores de 3 municípios: Ricardo Queixão, do PSD de Cubatão, no litoral; Flávio Batista de Souza, do Podemos, da cidade de Ferraz de Vasconcelos, na região metropolitana; e Luiz Carlos Alves Dias, do MDB, de Santa Isabel, também aqui na região metropolitana de São Paulo. Os mandados foram expedidos pela 5ª Vara Criminal de Guarulhos. A investigação aponta que empresas atuavam de forma recorrente para frustrar a competição nos processos de contratação de mão de obra terceirizada no estado, em várias prefeituras e câmaras municipais. Segundo os promotores, havia simulação de concorrência com empresas parceiras ou de um mesmo grupo econômico. Alguns municípios com contratos sob análise são Guarulhos, São Paulo, Ferraz de Vasconcelos, Cubatão, Arujá, Santa Isabel, Poá, Jaguariúna, Guarujá, Sorocaba, Buri e Itatiba. A apuração também encontrou indicativos da corrupção sistemática de agentes públicos e políticos, como secretários, procuradores, presidentes de legislativos municipais, pregoeiros e diversos outros crimes, como fraudes documentais e lavagem de dinheiro. De acordo com a investigação, as empresas do grupo têm contratos públicos que somam mais de 200 milhões de reais nos últimos anos. Para o Ministério Público do Estado de São Paulo, o grupo atendia a interesses do PCC, que tinha influência na escolha dos ganhadores de licitações e repartia os valores licitamente auferidos.
E 2 pacotes suspeitos mobilizaram a Polícia Militar do Distrito Federal na manhã desta terça-feira nas proximidades do aeroporto de Brasília. Áreas perto da praça destinada a veículos de aplicativo foram isoladas. Policiais explodiram os artefatos, já que não foi possível descobrir do que se tratava o material. A Inframérica, concessionária responsável pelo terminal, acionou o plano de contingência, enquanto policiais militares iniciaram a Operação Petardo, que acontece quando há pacotes suspeitos abandonados em áreas públicas. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal e o Esquadrão Antibomba da PM estiveram no local. O escaneamento dos artefatos suspeitos já foi feito e, segundo o Esquadrão Antibombas, não há risco.
São 5 horas e 18 minutos. O plenário do Conselho Nacional de Justiça julga nesta terça-feira as condutas na Operação Lava Jato do ex-juiz federal e senador Sérgio Moro e também da juíza federal Gabriela Hard. As informações com Renato Ribeiro, da Rádio Agência Nacional.
O plenário do Conselho Nacional de Justiça julga nesta terça-feira as condutas da Operação Lava Jato do ex-juiz federal e senador Sérgio Moro e da juíza federal Gabriela Hart. O CNJ apura irregularidades em decisões que autorizaram repasse de mais de 2 bilhões à Petrobras sem o devido processo legal entre 2015 e 2019. Segundo a Corregedoria Nacional de Justiça, foi encontrada uma gestão caótica no controle de valores de acordos de colaboração e de leniência. As medidas foram feitas pelo Ministério Público Federal e homologadas pela 13ª Vara Federal de Curitiba. Há indícios de violação reiterada dos deveres de transparência, prudência, imparcialidade e de diligência dos cargos. O ex-juiz e a magistrada não teriam ainda considerado o fato de que a empresa estava sob investigação por autoridades americanas desde novembro de 2014 por suspeitas de corrupção. No caso de Moro, pesa também contra ele indícios de atuação na magistratura com fins político-partidários. Além disso, o CNJ busca impedir que magistrados deixem a carreira para se livrar de eventuais punições administrativa e disciplinar. E o CNJ julga também magistrados do Tribunal Regional Federal da 4ª Região por descumprir decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a Lava Jato. São eles os desembargadores Loraci Flores de Lima e Carlos Eduardo Thompson Flores e o juiz federal Danilo Pereira Júnior. Da Rádio Nacional, em Brasília, Renato Ribeiro.
5 horas mais 20 minutos. O general Mauro César Lorena Cid pode ter usado a estrutura do escritório de Miami, DDA, Agência Brasileira de Promoção e Exportações e Investimentos, a Apex, no esquema de venda de joias presenteadas ao ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL. O militar que comandava o escritório da Apex em Miami permaneceu no posto até 3 de janeiro, após a troca do comando da agência com a posse do governo Lula. O general Cid é pai do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordem de Bolsonaro. A Polícia Federal passou a investigar o general após descobrirem diálogos de WhatsApp que ele ajudou o filho na negociação desses itens nos Estados Unidos. De acordo com informações obtidas pelo portal UOL, mesmo após a sua demissão, o general continuou usando por alguns meses o telefone celular corporativo da Apex e seu passaporte oficial com visto de trabalho para a agência.
São 5 horas e 21 minutos. O Tribunal Superior Eleitoral retoma nesta terça-feira o julgamento do caso que pede a cassação do mandato do senador Jorge Seif, do PL de Santa Catarina. As informações com a Ana Lúcia Caldas, da Rádio Agência Nacional.
O Tribunal Superior Eleitoral retoma nesta terça-feira o julgamento do caso que pede a cassação do mandato do senador Jorge Seif, do PL de Santa Catarina. No último dia 4 de abril, o julgamento foi suspenso pelo presidente do TSE, Alexandre de Moraes, sob o argumento de que o relator, o ministro Floriano de Azevedo, não teria tempo de apresentar o seu voto. Está sendo julgado o recurso da coligação Bora Trabalhar, formada pelos partidos Patriota, União Brasil e PSD, contra a decisão do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, que rejeitou a acusação de abuso de poder econômico praticada por Seif na eleição de 2022. A ação abrange também os empresários Luciano Hang, dono da rede de lojas Avan, e Almir Manuel Atanásio dos Santos, então presidente do Sindicato das Indústrias de Calçados da cidade de São João Batista, em Santa Catarina. Seif teria utilizado irregularmente aeronaves da Avan para participar de eventos de campanha, além da estrutura material e pessoal das lojas para veiculação de campanha e financiamento ilegal de propaganda em evento no município. Ao TSE, a coligação pediu a cassação da chapa e nova contagem dos votos com a declaração de eleito para o segundo lugar na disputa da eleição de 2022, o ex-governador catarinense Raimundo Colombo, do PSD. Em manifestação durante o julgamento, a defesa de Seif disse que não há provas do uso da estrutura da Avan em proveito do então candidato e afirmou que a acusação é irresponsável. O julgamento vai ser retomado com o voto do relator. Da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas.
Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, uma parceria com Brasil de Fato.
5 horas mais 23 minutos. Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2025 mostra crescimento mais gradual dos resultados fiscais. A repórter Silvia Munhato acompanhou a apresentação.
O governo modificou a trajetória dos resultados positivos das contas públicas para os próximos anos, reduzindo o superávit primário, receitas maiores que despesas, previsto para 2025, de 0,5% do Produto Interno Bruto para zero, a mesma meta de 2024. O PIB é o conjunto da produção do país em um ano. pelas projeções do projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2025, divulgado nesta segunda-feira, a dívida pública só deve começar a cair em 2028. A LDO estabelece as diretrizes para a elaboração do orçamento do ano seguinte. Entre os parâmetros macroeconômicos considerados para as metas está o salário mínimo, que pode passar de R$ 1.412 para R$ 1.502 em 2025. Mas os técnicos justificaram a mudança de trajetória pela necessidade de mostrar um cenário mais factível para os agentes econômicos. Pelas regras fiscais, a meta de resultado das contas públicas é considerada cumprida se ficar 0,25% do PIB acima ou abaixo do percentual fixado em lei. Para 2025, o PIB estimado é de 12,4 trilhões de reais. Portanto, a meta será cumprida, mesmo que as despesas superem as receitas em até 31 bilhões de reais. As despesas estimadas são de 2,3 trilhões de reais. O governo trabalha para ter superávites, para poder equilibrar a dívida pública. Para o secretário do Tesouro Nacional, Rogério Seron, o aumento da dívida de 76,6% do PIB em 2024 para 79,7% em 2027, previsto no projeto, é sustentável. Mas ele disse que todos precisam estar atentos para as despesas públicas.
Quando nós discutimos reoneração de folha, nós estamos falando sobre o equilíbrio da Previdência. Nós vamos dar passo atrás no equilíbrio da Previdência e que ele vai gerar, de novo, a escolha entre um grupo beneficiado e depois, se nada for feito, nada for compensado, mais inflação e menos crescimento, e isso acaba afetando quem mais precisa. Nós temos contado com o apoio do Judiciário e do Congresso em todas as medidas e nós precisamos continuar assim. Mesmo naqueles casos em que nós tenhamos uma decisão da sociedade que você precisa manter uma nova medida, um novo benefício, ele precisa ter sua medida de compensação.
Os resultados esperados se baseiam também em um crescimento econômico em torno de 2,5% ao ano até 2028. O secretário de Orçamento Federal, Paulo Bijos, diz que é esperada ainda uma redução de gastos de 37,3 bilhões de reais entre 2025 e 2028, com revisões de gastos com benefícios previdenciários e seguro agrícola. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
São 5 horas e 26 minutos. E o governo reduz meta fiscal para 2025 e abre espaço para honrar compromissos sociais. Proposta para a LDO inclui salário mínimo de R$ 1.502 e deixa de lado o superávit primário por 0,5% do PIB ao ano que vem. Mais detalhes com o Douglas Matos, do Brasil de Fato.
O governo do presidente Lula vai reduzir a meta para as contas federais em 2025 e, com isso, deve ganhar espaço para honrar os compromissos sociais assumidos durante a eleição de 2022. No ano que vem, em vez de perseguir um superávit equivalente a 0,5% do Produto Interno Bruto, ou seja, gastar menos do que arrecada, o executivo vai perseguir um déficit zero, ou seja, igualar gastos e despesas. A nova meta foi incluída no PLDO, o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2025, revelado nesta segunda-feira. Antes, a promessa feita pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, era de que o orçamento de 25 teria meta de superávit. De acordo com as regras do novo arcabouço fiscal, o governo precisa incluir no orçamento uma meta fiscal para o ano. E essa meta precisa ser perseguida. Caso não seja alcançada, a gestão pode ser obrigada a cortar gastos e congelar salários de servidores. Em 2024, o orçamento prevê déficit zero, meta que economistas consideram que dificilmente será cumprida. Por conta desse compromisso, o executivo tem tido dificuldade de reajustar o salário de servidores públicos, por exemplo. Parte deles, aliás, está em greve por exigir um reajuste ainda este ano. Já levando em consideração a mudança de meta fiscal, o governo estima que o gasto com servidores pode subir de 374 bilhões de reais em 2024 para 414 bilhões em 2025. O economista André Roncalha, professor da Universidade Federal de São Paulo, apoia uma meta menos rígida para as contas federais.
O governo fez um ajuste da meta fiscal para algo que seja mais factível. É algo que eu venho defendendo desde o ano passado, que é importante ter algum realismo, né, na definição da meta. Para 2024, o governo, na equipe econômica, fez uma aposta ousada para justamente poder, entre aspas, motivar o Congresso a fazer as aprovações das medidas de recomposição da base tributária. Então, eu acho que o governo faz um ajuste realista da meta para justamente poder equilibrar os diferentes interesses que estão em jogo, particularmente os interesses de recomposição do gasto público e dos investimentos públicos.
Na mesma linha, Pedro Faria, também economista, vê com bons olhos a nova meta.
Eu acho, primeiro, muito bem-vindo e um acerto do governo em reconhecer um erro anterior, né, de ter colocado uma meta fora da realidade. A população brasileira quer serviços universais, quer, né, saúde, educação gratuitos, etc. E isso tem que ser financiado. E propor um modelo de resultado, né, uma curva de resultado primário incompatível com isso, é errado. E um governo, né, que foi eleito com a proposta de honrar esse contrato social tem que propor e enfrentar a dificuldade de colocar um orçamento para isso, né?
Outro que concorda com a mudança é Maurício Vaz, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Na avaliação dele, um superávit em 2025 só seria viável caso todas as medidas para recomposição do caixa do governo via aumento da arrecadação fossem aprovadas pelo Congresso, algo que não parece possível. Por isso, o economista vê a medida como positiva. O projeto orçamentário também prevê que o salário mínimo suba de R$ 1.412 para R$ 1.502. Caso seja confirmado, o aumento será de 6,37%. Para Maurício Vaz, a recriação da política de valorização do mínimo foi uma promessa de campanha do presidente Lula e é válida mesmo no cenário em que o governo trabalha para ficar dentro da meta fiscal.
O gasto com o salário mínimo é algo muito importante para a dinâmica econômica. O salário mínimo, tanto dos aposentados, né, mas como também quem recebe na ativa, o salário mínimo, ele gera um aumento na demanda importante. Isso se reflete tanto no setor de meios de consumo, no comércio, né, como também no setor de serviços. Então, esse aumento do salário mínimo reflete no crescimento econômico e, por consequência, também a própria elevação da arrecadação no ano seguinte, minimizando o efeito do aumento dos gastos com o salário mínimo.
O projeto de lei de diretrizes orçamentárias ainda prevê que a inflação em 2025 feche em 3,1% e que a Selic acumulada, que é a taxa básica de juros do país, fique em 8,05% no ano. Hoje, a taxa está em 10,75% ao ano. Já para o crescimento do PIB, a previsão é de 2,80%. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Vinícius Konchinski, em Curitiba, no Paraná. Locução, Douglas Matos.
5:32. A ministra da Saúde, Nísia Trindade, apresentou as ações e metas do Ministério para os senadores. Segundo Nísia, a retomada do SUS foi o maior desafio do primeiro ano de governo e que teria sido impossível sem a aprovação da PEC da transição pelo Congresso em 2022. Da Rádio Senado, quem traz os detalhes é o repórter César Mendes.
A ministra da Saúde, Nísia Trindade, explicou que um país desigual como o Brasil reflete na saúde problemas históricos como a fome, a desigualdade social e as questões climáticas. E destacou que a Constituição de 88 estabeleceu o SUS como campo de solução desses problemas, de forma que hoje é impossível separar o Ministério da Saúde do SUS, o maior sistema universal de saúde do mundo. De acordo com a ministra, a recuperação do SUS foi o maior desafio do primeiro ano de governo.
Nós assumimos o governo encontrando ministérios com um grande problema de coordenação desse sistema nacional, com déficit em muitos programas.
Nísia Trindade disse que sem a aprovação da emenda constitucional da transição pelo Congresso em dezembro de 2022, antes da posse do novo governo, não seria possível a retomada de programas importantes, como Farmácia Popular e a Rede de Atenção Psicossocial, além do fortalecimento da saúde indígena e da saúde da família. Ações que já mostraram efetividade na melhoria da qualidade de vida da população, segundo a ministra. O senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, pediu esclarecimentos sobre a aplicação dos recursos do orçamento deste ano pelo Ministério da Saúde.
Para o orçamento 2024, foram reservados aproximadamente 7,8 1,8 bilhões de reais. Até o momento, só cerca de 52 milhões de reais foram empenhados. Ações importantes como atenção primária, apoio à implantação de infraestrutura hospitalar ambulatorial, não tiveram nenhum valor empenhado até o momento. Então, indago qual é o planejamento do Ministério da Saúde para a execução desse orçamento.
Alessandro Vieira questionou ainda como será feito o acompanhamento da execução das obras das 1.800 unidades básicas de saúde selecionadas pelo PAC. A ministra disse que deve haver discrepância nas informações, porque, segundo ela, este ano já foram empenhados 8 bilhões de reais do PAC. Nizê Trindade garantiu que a liberação e a gestão dos recursos pelo Ministério terá transparência e celeridade.
Esse acompanhamento pode ser feito através do InvestSUS, uma plataforma que os senhores podem ter acesso. Então, não há motivo para temer problemas de atraso em função da capacidade de empenho e execução de recursos por parte do Ministério da Saúde.
Nízia Trindade disse ainda que a equipe do Ministério está à disposição das assessorias dos senadores para detalhar o cronograma de execução das obras do PAC e explicou que portarias e normativas do Ministério seguem a legislação do SUS e a liberação de recursos tem como base pactuações feitas com estados e municípios. Da Rádio Senado, César Mendes.
São 5 horas e 35 minutos. O INSS alerta que não usa intermediário para liberar salário maternidade. Por isso, é sempre bom desconfiar daqueles sites e redes sociais que oferecem facilidades. E quem traz mais informações para a gente agora é a Ana Lúcia Caldas, da Rádio Agência Nacional.
O INSS alerta que salário maternidade não utiliza intermediários para ser solicitado. Por isso, é sempre bom desconfiar daqueles sites e redes sociais que oferecem facilidades e se apresentam como canais para conseguir o benefício. Vale lembrar que todos os serviços do INSS são de graça e podem ser acessados pelo aplicativo ou site Meu INSS. Anota aí, meuinss.gov.br ou ainda pela Central de Atendimento 135. Quem acessar o Meu INSS para dar entrada em qualquer benefício terá acesso ao login e senha do usuário na plataforma gov.br. Por isso, a recomendação é de que somente um profissional habilitado ou pessoa de confiança tenham acesso aos dados. Se a assegurada precisar do auxílio de terceiros, a recomendação do INSS é para que busque um advogado devidamente registrado na OAB para ter certeza que está contratando um profissional habilitado, ou na Defensoria Pública. Essa última é para quem não tem condição financeira para contratar um advogado. Ressaltando, o INSS não cobra multas ou valores adiantados para que o salário maternidade seja liberado. É sempre importante lembrar que não se deve fornecer dados pessoais como CPF, nome, data de nascimento. Tem direito ao salário maternidade a pessoa que se afasta de sua atividade por motivo de nascimento de filho, aborto não criminoso, adoção ou guarda judicial para fins de adoção. Da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas.
5 horas 37 minutos. Comissão da Câmara dos Deputados aprova piso de R$ 4.800 para fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. O repórter João Gabriel Freitas acompanhou.
A Câmara dos Deputados avalia um novo piso salarial para fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais no valor de R$ 4.800. A proposta já foi aprovada pelo Senado e o relator na Comissão do Trabalho da Câmara, deputado Túlio Gadelha, do Rede de Pernambuco, argumentou que o piso salarial fixo é uma forma de equiparar a categoria aos outros profissionais de saúde, como os enfermeiros, que têm piso reconhecido. Túlio Gadelha defendeu que fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais convivem com carga horária elevada devido ao grande número de pacientes. O parlamentar frisou que a alta demanda, aliada à baixa remuneração, tem precarizado o trabalho desses profissionais.
Fixar o piso salarial é fundamental para que o profissional possa se dedicar com exclusividade a um só emprego. Esses valorosos trabalhadores não têm poupado esforços para levar atenção, assistência e cuidado à população. Há muito a se fazer para valorizar todas as profissões ligadas à saúde, e uma delas é, sem dúvida, o estabelecimento de uma justa remuneração.
Profissionais da área comemoraram a aprovação do piso salarial de R$ 4.800. O representante do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, Willen Hale, relatou que é comum prefeituras estabelecerem pisos de menos de um salário mínimo ao mês para esses profissionais. Ele ressaltou que a regulamentação de um patamar nacional para a remuneração dá dignidade aos servidores e garante um melhor atendimento à população.
Um salário justo para poder atualizar a sua formação e prestar uma assistência de qualidade para o nosso povo. Infelizmente, gestores municipais têm autonomia preservada pela Constituição Federal, onde eles podem estabelecer esses pisos. E esse projeto de lei, aprovado, ele consegue resgatar a dignidade dos nossos profissionais, para aqueles que salvam vidas.
Agora, o projeto que estabelece o piso salarial de R$ 4.800 para fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais será analisado pela Comissão de Finanças e Tributação. Da Rádio Câmara de Brasília, João Gabriel Freitas.
Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual, uma parceria com Brasil de Fato.
São 5 horas e 40 minutos. Escolas de maioria branca têm melhor infraestrutura, é o que aponta uma pesquisa. Alunos brancos também têm mais acesso a bibliotecas e quadras. E a reportagem é da Carolina Pessoa, da Rádio Agência Nacional.
Quase 70% das escolas de educação básica com melhor infraestrutura no Brasil são, em sua maioria, de alunos brancos. Essa é uma das conclusões de uma pesquisa do Observatório da Branquitude que aponta a persistência de desigualdades entre escolas com prevalência de alunos negros, grupo formado por pretos e pardos, e aquelas com mais alunos brancos. A análise mostra ainda que aspectos da infraestrutura escolar estão muito mais presentes nas escolas de maioria branca que nas demais. A rede de esgoto, por exemplo, existe em 72% das escolas ditas brancas, enquanto nas negras esse percentual é pouco mais de 43%. Outras desigualdades aparecem em bibliotecas, laboratórios de informática e quadras de esporte, sempre com maior percentual nas escolas brancas. Carol Canegal, pesquisadora do Observatório, aponta que fatores históricos ajudam a explicar esses resultados.
Eu penso que a nossa história, né, a história do Brasil, ajuda a entender, né, todos os anos em que a gente, né, como país, negligenciou a discussão racial, o debate racial. O que a gente pode sinalizar é a importância da raça, assim como outras variáveis, como uma combinação que resulta numa persistência das desigualdades.
A pesquisadora acrescenta que essa realidade coloca estudantes brancos em vantagem no acesso à educação.
Ela certamente, como os dados apontam, mostram uma desvantagem para os estudantes negros em relação a estudantes brancos. De fato, esses números expressam essas disparidades. O que eu penso é que realmente a gente tem uma distância que precisa ser considerada.
Nayara Mello, analista de pesquisa do Observatório, reforça a predominância dessa desvantagem.
Se a gente for pensar, né, nessa caminhada de vida desse estudante com uma trajetória, então esses estudantes que estão em condições escolares, né, menos favorecidas do que outros, eles já vão estar em uma situação de atraso.
O estudo também revela que nas escolas consideradas brancas há maior concentração em níveis socioeconômicos mais elevados, com maior acesso a bens e escolaridades dos responsáveis pelos estudantes, enquanto nas negras essa realidade se inverte. A análise investigou ainda a distribuição destas escolas por região e nível socioeconômico, no grupo das 13 unidades com o nível mais baixo, sendo todas elas predominantemente negras. Nenhum estabelecimento conta com coleta de lixo e rede de esgoto. Além disso, um terço deles não tem acesso à água potável. A maioria destas escolas está nas regiões Nordeste e Norte, especialmente no Amazonas. Também não dispõe de quadra de esportes, biblioteca e laboratório de informática. Já as unidades de nível socioeconômico mais elevado, a maioria branca, estão em maior número nos estados da região Sul, mas também em São Paulo e Minas Gerais. Mais de 70% delas têm biblioteca, coleta de lixo, laboratório de informática e quadra de esportes. Em todas elas, há acesso à água potável. Na maioria, a coleta de lixo é realizada e a rede de esgoto contempla quase 60%. Com colaboração de Bruno Moura, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa.
5:43. Secretário-geral da ONU destaca papel dos jovens e urgência climática no Fórum da Juventude. Antônio Guterres sublinhou a crise em Gaza e alertou que todas as crianças na área estão fora da escola. Chefe da ONU reforçou seu compromisso de incluir jovens em decisões políticas e anuncia iniciativas para fortalecer seu engajamento global. Da ONU News em Nova York, a reportagem é de Mayra Lopes.
O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, esteve presente na abertura do Fórum da Juventude do Conselho Econômico e Social, na sede das Nações Unidas em Nova York, nesta terça-feira. Em seu discurso, o líder da ONU destacou a importância da energia e convicção dos jovens na busca por mudanças reais e na resolução dos desafios enfrentados pelo mundo. Ele voltou a pedir um cessar-fogo humanitário imediato e citou o impacto das operações militares de Israel em Gaza sobre os civis, incluindo milhares de crianças mortas, ressaltando que todos os jovens em idade escolar da região estão fora das salas de aula. Guterres ainda enfatizou a interconexão entre os desafios enfrentados, incluindo os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável fora do curso, a crise climática, a desigualdade, polarização e conflitos ao redor do mundo. Ele reforçou seu compromisso de incluir os jovens nas tomadas de decisões políticas, lançando iniciativas como o Escritório da Juventude da ONU e renovando a Estratégia da Juventude da organização, além de destacar a importância da Cúpula do Futuro para fortalecer os ODS e o multilateralismo. Na questão climática, o secretário-geral enfatizou a urgência de uma transição justa para energias renováveis, promovendo a participação dos jovens nesse processo e garantindo apoio financeiro aos países em desenvolvimento. Da ONU News, em Nova York, Mayra Lopes.
Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, uma parceria com Brasil de Fato.
São 5:46. O governo federal retorna, à região do Marajó, no estado do Pará, para dar continuidade ao programa Cidadania Marajó. O projeto começou em 2023 para a promoção de direitos humanos, enfrentamento ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes e o acesso a políticas públicas no Marajó. As informações com Gabriel Correa, da Rádio Agência Nacional.
Uma comitiva do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania e outros órgãos do governo federal retorna nesta terça-feira à região do Marajó, no estado do Pará, para dar continuidade ao programa Cidadania Marajó. O projeto começou em 2023 para a promoção de direitos humanos, enfrentamento ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes e o acesso a políticas públicas no arquipélago do Marajó. As ações acontecem, por exemplo, por meio de cooperação técnica para desenvolver um plano de respostas socioambientais com outros órgãos federais, o governo do Pará e as prefeituras do Marajó, além de conselhos tutelares e de direitos da criança e do adolescente. Ao falar na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara dos Deputados, a secretária-executiva do Ministério dos Direitos Humanos, Rita Oliveira, ressaltou os muitos problemas enfrentados pela população no arquipélago do Marajó.
Nós precisamos, antes de tudo, estabelecer o conhecimento de que essa população é uma população muito rica ambiental e culturalmente, mas que é, como eu já disse, atravessada historicamente por uma série de fragilidades sociais. No Marajó, nós temos ali 3 municípios com os mais baixos IDHs do país, né? Entre eles, o município de Melgaço, que apresenta o menor IDH do Brasil.
Até esta quarta-feira, a comitiva do Ministério dos Direitos Humanos participa em Belém da terceira reunião do Fórum Permanente da Sociedade Civil do Marajó. Já nos dias 18 e 19 de abril, outros eventos ocorrem na capital do Pará e no município de Souri, no Marajó. Também faz parte da agenda a Caravana Brasil Sem Fome, coordenada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social e pela Secretaria-Geral da Presidência da República. No Brasil Sem Fome são cerca de 80 ações e programas que envolvem mais de 20 ministérios e têm como eixos acesso à renda, redução da pobreza e promoção da cidadania, alimentação adequada e saudável, da produção ao consumo e mobilização para o combate à fome. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa.
5h48. No Abril Vermelho, jornada do MST reforça a importância da reforma agrária para o combate à fome. Ações têm como foco a ocupação de terras improdutivas para a produção de alimentos saudáveis. Diretamente do Maranhão, as informações com Mariana Castro, do Brasil de Fato.
Terra para quem nela trabalha!
Terra para quem nela trabalha!
MST!
No dia 17 de abril é celebrado o Dia Internacional de Luta Camponesa. Em homenagem aos 21 mártires do Movimento Sem Terra, assassinados pela polícia militar no massacre de Eldorado dos Carajás, no ano de 1996, no estado do Pará. Seguindo esta homenagem e memória ao massacre, o MST realiza a chamada Jornada de Lutas em defesa da reforma agrária todos os anos, durante o mês de abril. É o que explica a dirigente nacional do MST, Margarida Maria.
A Jornada Nacional de Abril deste ano traz como lema ocupar para o Brasil alimentar, entendendo que só a reforma agrária é possível acabar com a fome no nosso país. Da urgência e a necessidade do Estado brasileiro poder realizar a reforma agrária.
O MST, que completa 40 anos, defende a reforma agrária popular como um projeto de agricultura sustentável para produzir alimentos e combater a fome, dialogando com a sociedade do campo e da cidade. Explica Maria.
E os trabalhadores, nesse debate de poder construirmos uma jornada nacional com várias ações em todos os estados para que nós possamos dialogar com a sociedade, que só podemos contribuir no combate à fome se a terra for democratizada para todos e todas que vivem no campo.
No estado do Pará, a jornada tem um caráter ainda mais intenso. Com a presença de familiares dos mártires, todos os anos é erguido o Acampamento Pedagógico da Juventude Sem Terra, Osiel Alves, na Curva do S, com a ocupação de um trecho da BR-155 em Eldorado dos Carajás, local onde aconteceu o massacre e hoje é patrimônio histórico e cultural do estado. Como explica o dirigente da juventude do MST do Pará, Romário Rodrigues.
Foi brutalmente assassinado pela polícia ali na Curva do S. Então o acampamento ele carrega hoje o nome de Osiel, né, em sua marca, por trazer esse, o caráter de juventude, né, de Osiel, que era um jovem rebelde, que não se submetia, né, a esse projeto aí de morte que o Estado sempre tem colocado sobre os povos que lutam pelos seus direitos. Né? Então Osiel era esse cara que, de rebeldia, mas essa rebeldia revolucionária.
Justiça vamos conquistar, a história não falha, nós vamos ganhar.
O acampamento tem duração de 7 dias, com encerramento no 17 de abril, que marca o Dia Internacional da Luta pela Terra, com participação de jovens da região amazônica, mas também com convidados de diversos outros estados e apoio internacional da Via Campesina.
A gente está trabalhando nessa perspectiva de 350 jovens nesse ano no acampamento, nesse sentido mesmo, num caráter mais orgânico de formação, já rumo ao 7º Congresso Nacional do MST. Né? Então, acho que o ponto principal a se destacar nessa edição do acampamento é essa questão do resgate, né, da memória, do nosso movimento, sobretudo do movimento do MST Pará, né, e também do MST Nacional. A gente vai estar trabalhando, né, várias metodologias, né, desde de filmes, apresentações, né, de falas de sujeitos históricos, né, como o seu Laurindo, Dona Maria, seu Gouveia, né, que foram sujeitos que estavam no massacre, né, que até hoje participa com a gente nos nossos acampamentos, né? Para também que a partir dali a nossa juventude, sobretudo esses jovens que estão se inserindo agora no processo, né, que eles possam saber de fato o que realmente foi, né, o massacre, né? E numa perspectiva de quem realmente participou, de qual foi o movimento que viveu aquilo, né, e não na perspectiva colocada aí pela grande mídia burguesa, né, que só discrimina o movimento, né, que inclusive coloca a gente como culpado naquele processo, né, mas a gente sabe que não foi.
Pelo temos punho erguido, nossa força não leva edificar, nossa pátria livre e forte.
Do Maranhão para a Rádio Brasil de Fato, Mariana Castro.
Construída pelo poder popular.
São 5 horas e 54 minutos. Assassino de Ariuru Euauauá é condenado a 18 anos de prisão. O julgamento aconteceu nesta segunda-feira na comarca da cidade rondoniense de Jaru, distante pouco mais de 290 quilômetros da capital, Porto Velho. E quem traz mais informações para a gente agora é o Madson Euler, da Rádio Agência Nacional.
O comerciante João Carlos da Silva foi condenado a 18 anos de prisão, inicialmente em regime fechado, pelo crime de homicídio duplamente qualificado cometido contra o professor e líder indígena Ari Urueuauau, ocorrido em abril de 2020. O julgamento aconteceu nesta segunda-feira na comarca da cidade rondoniense de Jaru, distante pouco mais de 290 quilômetros da capital Porto Velho. O corpo do ativista ambiental foi encontrado com marcas de espancamento na rodovia estadual RO-010, em Tarilândia, distrito de Jaru, próximo da aldeia 621, onde morava. Após investigações, que incluem quebra de sigilo telefônico do réu e a confissão do crime cometido por ele para terceiros, o Ministério Público Estadual apontou João Carlos da Silva como autor do crime. Segundo a promotoria, Ari foi embriagado até ficar inconsciente no bar do acusado, depois foi espancado e teve o corpo arrastado e jogado já sem vida às margens de uma estrada distrital da cidade de Jaru. Ari integrava o grupo de monitoramento da terra indígena Urueuauau, localizada em Rondônia e que possui mais de 1,8 milhão de hectares. Os vigilantes desse grupo fiscalizam e denunciam invasão de terras no território. Da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler.
Esse é o Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato.
Momento da nossa conexão direto com a redação da TVT para saber da apresentadora Daiane Ponte, qual o destaque de logo mais do seu jornal, que começa pontualmente às 7 da noite, na TVT, canal 44.1 digital em São Paulo e também transmitido no YouTube da TVT, youtube.com/redetvt. Olá, Daiane, boa noite. Quais destaques de logo mais do seu jornal?
Boa tarde, Cosmo, Lari e ouvintes. Como estão? Hoje, no seu jornal, vamos repercutir uma nova operação deflagrada pelo Ministério Público de São Paulo na manhã desta terça-feira para desarticular um grupo envolvido em licitações fraudulentas em todo o estado. 10 pessoas ligadas ao primeiro comando da capital, o PCC, foram presas, além de 3 vereadores. São eles: Ricardo Queixão, do PSD de Cubatão, na Baixada Santista; Luiz Carlos Alves Dias, do MDB de Santa Isabel, no Alto Tietê; e Flávio Batista de Souza, do Podemos de Ferraz de Vasconcelos, região metropolitana de São Paulo. Os parlamentares são suspeitos de receber propina para favorecer as empresas do grupo criminoso nos contratos de prestação de serviço de limpeza e vigilância nas câmaras municipais. Os vereadores foram presos preventivamente, mas, segundo o MP, o prazo pode ser prorrogado para preservar as investigações. A Polícia Federal também realizou hoje mais uma fase da Operação Lesa Pátria. Foram 18 mandados de busca e apreensão em diversos estados, como Rio Grande do Norte, Santa Catarina, Pará e São Paulo. Os mandados envolvem crimes como abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido. Segundo as investigações, A estimativa é que os danos causados ao patrimônio público pelos ataques de 8 de janeiro de 2023 cheguem a 40 milhões de reais. O nosso repórter Alder Ferrari vai mostrar que o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, do MDB, violou a Constituição Federal ao aplicar menos de 25% na educação do município. A denúncia é da bancada do PT na Câmara Municipal de São Paulo. Duas representações foram enviadas ao Tribunal de Contas do município e ao Ministério Público. Segundo o líder do PT na Câmara, Senival Souza, se o TCM acatar a denúncia, Nunes pode ficar inelegível para as eleições deste ano. Já o repórter Jomiag vai apresentar uma pesquisa realizada pela Contraficut, a Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro da CUT, em colaboração com a Universidade de Brasília, que aponta que a maioria dos bancários tiveram ao menos um problema de saúde relacionado ao trabalho no último ano, sendo que quase metade está em acompanhamento psiquiátrico. Essa é uma situação que vem se arrastando ao longo dos anos, devido a demissões em massa, aumento da pressão por resultados e avanço das tecnologias que têm deteriorado o setor. Hoje, nós também vamos repercutir os 63 anos da Revolução Socialista em Cuba, a visita do presidente Lula à Colômbia, entre outras notícias de interesse dos trabalhadores, das trabalhadoras e dos movimentos populares. É hoje às 19h. Espero vocês.
Rádio Brasil Atual. Para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail redação@jornalbrasilatual.com.br ou WhatsApp DDD 11 96893-7672. Acompanhe a nossa programação também pelo site redebrasilatual.com.br. TVT Cidade.
Olá, muito boa noite para você que estava com a gente até bem pouco tempo aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual e que a partir de agora nos acompanha no quadro TVT Cidades, que também é transmitido no YouTube da TVT e YouTube da Rádio Brasil Atual. TVT Cidades, que traz aí a proposta de debater assuntos relacionados às cidades aqui de São Paulo e de outros estados também, de forma geral, são problemáticas que envolvem toda as administrações e, por que não, debater esses temas para entender melhor e levar as informações precisas a você, munícipe, a você, munícipe. Hoje aqui no nosso estúdio direto na Avenida Paulista, a Luba Melo, que é vice-presidenta do Sindicep, que é o Sindicato dos Servidores Municipais aqui na cidade de São Paulo. Luba, prazer te receber aqui no TVT Cidade, seja bem-vinda.
Muito obrigado, Cosmo. Obrigado, pessoal que está assistindo a gente no TVT Cidades. Um baita projeto, já parabenizo todos vocês e a TVT, a nossa TV dos trabalhadores e das trabalhadoras.
Maravilha. Luba, muito se fala no atendimento prestado pelos servidores municipais, sejam eles aqui na capital, nas cidades da Grande São Paulo, em todas as cidades. A gente entende que o trabalho do servidor é essencial para proporcionar qualidade e atendimento de serviços públicos ou de políticas públicas nas cidades. Queria te ouvir como é que está os servidores aqui na cidade de São Paulo e a importância desses servidores que diariamente se esforçam para levar um trabalho de qualidade para a população.
Bom, Cosmo e o pessoal que está assistindo a gente, quando nós falamos de servidores e de servidoras municipais, nós estamos falando, dialogando aqui com a população, estamos falando do professor, da professora, do guarda municipal, do atendente numa subprefeitura, do enfermeiro, da enfermeira, do bibliotecário, das pessoas que atendem e levam políticas públicas nos quatro cantos da cidade, em todos esses setores, na saúde, na educação, no serviço funerário, na assistência social, na cultura e no esporte, ou seja, que leva políticas essenciais para a população, sobretudo a população mais carente. Cosmo, eu gosto de dizer o seguinte, que nós, servidores públicos, nós estamos dos dois lados do balcão. Do balcão do atendimento, fazendo esse atendimento com muita qualidade aos munícipes, e também nós estamos do outro lado do balcão, porque nós também dependemos aí das políticas públicas. Inclusive, essa semana, levei meu filho a uma OBS para tomar a vacina do HPV. Então, nós somos servidores que entregamos as políticas públicas, mas também dependemos das políticas públicas. E só para fazer um recorte de gênero, nós, as mulheres, representam 73% das servidoras e servidores no município de São Paulo. Então, nós somos aí a grande força motora da cidade.
Luba, eu imagino que uma cidade como São Paulo, que tem orçamento, o segundo orçamento, só pede por orçamento do Estado, né? Uhum. Uma cidade gigante, e vários cantos da cidade de São Paulo, e os extremos, né? Imagino que ser servidor numa cidade como essa demanda, além de qualidade da prestação do serviço, demanda também um certo dom, porque é cuidar, né? É oferecer, isso, proporcionar e cuidar do munícipe, da munícipe da nossa cidade, imagino.
Isso. Muito bem, Cosmo. Nós somos, a Prefeitura de São Paulo é a terceira maior arrecadação, perdendo apenas para o Estado, para a União, como você, exato, citou. Então, nós somos aí a terceira maior arrecadação. Mas eu quero fazer um recorte também. Você disse muito bem, né, que nós levamos as políticas públicas, né, com bastante qualidade, mas nós temos, infelizmente, Cosmo, pessoal que está assistindo aí, um processo de desvalorização. Pessoal que acompanhou as nossas lutas, infelizmente, a Prefeitura de São Paulo, com toda essa arrecadação que você falou, concedeu apenas 2,16% de reajuste aos servidores e as servidoras que eu já citei para vocês. Eu quero citar uma outra coisa também. Não é fácil a gente estar nos quatro cantos das cidades. Nós temos equipes reduzidas. Só para citar um dado importante, Cosmo, o pessoal que está assistindo a gente, só na saúde nós temos 30 mil servidores e servidoras, aliás, pessoas que prestaram concurso e ainda não foi chamado nessa gestão do Ricardo Nunes. Eu estou fazendo esse relato aqui para fazer uma denúncia também, porque nós entregamos as políticas públicas com muita qualidade, com muita determinação, mas infelizmente, Cosmo, pessoal que está assistindo, a gente sofre um processo de sucateamento, de desvalorização do nosso trabalho, porque se a gente tivesse uma prefeitura que valorizasse os servidores públicos, com certeza esses 30 mil que estão aí na Secretaria Municipal de Saúde aguardando serem chamados, seriam chamados e estariam com a gente compondo os hospitais, as UBSs, né, os espaços aí da saúde pública.
Luba, só para entender, então, você trouxe esse relato, são 30 mil servidores concursados na fila, mas que a Prefeitura de São Paulo ainda não os convocou. E a gente sabe que a saúde é um gargalo muito, uhum, grande em qualquer cidade, principalmente numa megalópole como São, uhum, Paulo. Qual a explicação do prefeito Ricardo Nunes para a não convocação desses servidores aprovados em concurso?
Bom, a gente entende que esta prefeitura, ela tem um processo, aliás, ela tem uma tendência a ser uma prefeitura de privatizações, de terceirizações, a exemplo do serviço funerário, que vocês devem ter acompanhado, o pessoal que acompanhou aí nos últimos anos, o serviço funerário sofreu um processo de terceirização gigantesco e hoje a gente está pagando muito mais, né? A gente está pagando para viver e pagando para morrer também, né? A privatização do serviço funerário, só para citar para vocês também, a privatização da educação, as 6 conveniadas, né? Os CEUs, né, que recentemente também passaram para o processo de terceirização. A saúde não é diferente, tem acontecido um processo gigantesco de terceirização. Quero citar aqui o Hospital do Tatuapé, um hospital gigantesco de referência na cidade de São Paulo, que está passando por um processo de terceirização e nós do Sindicep estamos fazendo a resistência. Se você pegar também a assistência social, também ocorre um processo de privatização e terceirização dos nossos serviços. E também na Secretaria Municipal de Cultura, mais da metade dos trabalhadores são PJs, enfim. É, na verdade, o que a gente entende? É a vontade política deste governo de privatizar, de terceirizar e de entregar os bens dos servidores, os bens da população a iniciativa privada. E nós sabemos muito bem que a iniciativa privada, ela versa o lucro, ela quer o lucro, ela não quer atender a população. Então a nossa luta é que a população tenha mais serviços públicos e que esses serviços públicos sejam administrados pela direta.
Luba, você trouxe um ponto muito importante, que é a questão da privatização de serviços. A gente tocou num ponto, que foi recente, a privatização do serviço funerário na cidade de São Paulo. Inclusive, reclamações. E que na tentativa desses prestadores de serviço, agora que não são públicos, são, né, foram entregues à iniciativa privada, de oferecer serviços embutidos numa hora do sepultamento. A gente entende, uma família, perde um ente querido, está num momento de fragilidade e tal, e nem neste momento de fragilidade o poder comercial, o comércio que visa lucro, não consegue dar tranquilidade para esses entes queridos. Eu queria que você trouxesse esse relato para a gente, para além disso, porque recentemente a Sabesp, que é uma empresa pública no estado de São Paulo, o governador Tarcísio de Freitas quer entregar de qualquer jeito, ela por inteiro, a iniciativa privada. Passou na Assembleia Legislativa, mas também tem que ser aprovada nas cidades. Como é que está esse processo da Sabesp na cidade de São Paulo?
Ai, muito bem. Excelente questionamento, porque é uma luta muito importante, né? A luta pela não privatização da Sabesp. É uma luta do Sindicep e das diversas entidades sindicais, a Central Única dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, a CUT e diversas outras entidades sindicais estão engajadas nessa luta. Estivemos na Lesp fazendo um grande movimento, mas infelizmente Tarcísio e todo, né, todo o seu grupo de deputados e deputadas privatizadores, infelizmente foi aprovado na Lesp e agora o debate é nas cidades. E aqui na cidade de São Paulo, né, a maior cidade que nós temos, a capital, nós vamos fazer um grande enfrentamento. Inclusive amanhã, às 14 horas, nós teremos um ato, uma manifestação, porque pode ser aprovado amanhã. Então a gente convoca, inclusive, o pessoal que está assistindo a gente, que está ouvindo aqui o TVT Cidades, para estarem com a gente, com os movimentos sociais, com os movimentos de sindicatos, para que a gente não permita a privatização de um bem tão importante que é a água. E eu quero colocar mais um dado para você, que a gente fala muito. A cidade de São Paulo, aliás, o estado de São Paulo e agora a cidade de São Paulo, ele vai na contramão do mundo. Não sei se vocês já ouviram a palavra remunicipalização, que é muito usada no mundo inteiro. Só no ano de 2000, nós tivemos no mundo 1.658 casos de desprivatização de serviços essenciais, sobretudo água e energia. Então, o mundo inteiro está na contramão, trazendo a desprivatização, né, dos bens essenciais como água e energia, e o município de São Paulo e o estado de São Paulo, com Tarcísio Freitas e com Ricardo Nunes, de mãos dadas para entregar um bem tão importante como a água. Então, mais uma vez, repito a importância da gente estar amanhã às 14 horas na Câmara de Vereadores e Vereadoras e fazer essa luta contra a privatização da água aqui no nosso município.
Luba, você trouxe esse recorte muito importante do exemplo reverso de empresas em todo o mundo que estão fazendo um papel reverso agora, que é reestatizando esse serviço. Ou seja, são exemplos de que a privatização, no que diz respeito principalmente a serviços essenciais, foi totalmente equivocada e não levou em nada. Portugal é assim, na França, na Espanha a mesma coisa, enfim, no que diz respeito à água. Eu queria trazer agora um recorte na nossa discussão, nesse nosso bate-papo, e trazer essa importância para os nossos telespectadores aqui nas redes sociais, no YouTube da TVT e YouTube da Rádio Brasil Atual, e também para quem nos escuta na Rádio Brasil Atual, sobre o papel e a valorização do servidor público. Como é que é essa questão? Tem plano de carreira aqui na cidade de São Paulo para o servidor? Vocês são remunerados pela legislação, como diz, tem reposição da inflação, os ajustes? Como é que é feito inteiramente? Porque há uns anos aí teve uma luta muito grande dos servidores para o reajuste salarial. Queria que você trouxesse essa questão tocante à valorização do servidor.
Bom, a nossa luta, Cosmo, pessoal que está assistindo a gente na TVT Cidades, a nossa luta do Sindicep, junto com o Fórum de Entidades Sindicais, é uma luta muito grande. Pelo segundo ano consecutivo, nós arrancamos o reajuste linear para toda a categoria, mas nem sempre foi assim. Nós amargamos há muitos anos de um percentual de reajuste de 0,01% de reajuste ainda, né, da lei do Maluf, e a gente continuou com esse absurdo de 0,01%. Com muita luta, muita greve, muita mobilização, a gente tem, nesses dois anos, a gente conseguiu o reajuste linear para toda a categoria. Mas nós temos lutas que são essenciais. Por exemplo, fim do confisco de 14% aos aposentados e às aposentadas. A saúde do trabalhador e da trabalhadora, que é algo que a gente sempre debate. Aumento de concursos. Nós estamos com equipes muito reduzidas. Os trabalhadores e as trabalhadoras trabalham, se há dois anos atrás, uma equipe de enfermagem de 5 pessoas atendiam 20 pacientes. Hoje, uma equipe tem 2 pessoas atendendo os mesmos 20, ou aumenta ainda mais. Então nós vivemos uma redução absurda de equipes. Todos os anos a gente tem que fazer uma grande luta para que a gente reconquiste o reajuste linear para toda a categoria e não um reajuste aqui, uma reestruturação ali. A gente luta pelo reajuste linear para todos, como eu disse, pessoal da assistência social, pessoal da saúde, da cultura, da educação, do serviço funerário, da Guarda Civil Metropolitana e de todas as áreas que compõem a Prefeitura de São Paulo. Então a nossa luta é árdua para que todos os anos a gente consiga o reajuste linear para toda a categoria de funcionalismo da Prefeitura de São Paulo.
Luba, ainda nessa questão da valorização do servidor público, me chamou a atenção algo muito pertinente, que todos nós, brasileiros e brasileiras, saímos de uma pandemia. Uhum. Uma pandemia que foi desastrosa no que diz respeito o adoecimento das pessoas, a saúde mental das pessoas. Imagino que nos servidores não seja diferente, né? Porque foram eles que estavam na linha de frente, sobretudo na saúde, na educação, no serviço social. Como é que está essa questão da saúde mental dos servidores e como é tratado pelo Executivo Municipal da administração Ricardo Nunes?
Bom, Cosmo, pessoal da TVT Cidades que está assistindo a gente, essa situação ela é muito complexa. Nós tivemos uma pandemia e você citou realmente que a linha de frente, eu quero citar aqui, a saúde, a assistência social, a segurança urbana, né, e o serviço funerário, quero citar essas 4, né, não quero, que são as 4 ali que ficaram ali na linha de frente, de fato, tiveram um processo de adoecimento mental gigantesco. Não sei se você se recorda, o pessoal que está assistindo a gente se recorda, na época em que 2020, 2021, nem EPI, né, o mínimo de EPI, esse pessoal, né, o pessoal que estava ali na linha de frente, tinha, né? A gente teve inclusive reportagens, pessoal usando saco de lixo, etc. E foi um processo avassalador para os trabalhadores e as trabalhadoras, sobretudo da linha de frente. E óbvio que isso, né, depois de muito tempo, depois de 4 anos que nós passamos pelo processo de pandemia, as pessoas estão muito vulneráveis e muito fragilizadas. E a gente sempre pontua essa situação. Inclusive, amanhã, na quinta-feira, eu terei uma reunião com o secretário de Segurança Urbana, e um dos pontos da nossa reunião é o adoecimento mental que os trabalhadores da Guarda Municipal Metropolitana estão passando. Então, a gente tem feito bastante luta a respeito disso. Mas, ao contrário, a Prefeitura o prefeito Ricardo Nunes, tem abandonado os servidores e as servidoras, não tem tratado devidamente, né, a situação de adoecimento mental. Então, desde o ano passado, um dos pontos de pauta da nossa campanha salarial fundamentais é a saúde do trabalhador e da trabalhadora. Para além da gente ter uma valorização salarial, que é extremamente importante, também é importante que a gente tenha qualidade de vida, que esse trabalhador e essa trabalhadora tenha qualidade de vida e não entre em um processo de depressão, e casos, inclusive, de suicídio que vem ocorrendo em diversas áreas da Prefeitura de São Paulo. Infelizmente, é um dado, é uma realidade triste que nós temos, nós como Sindicep, a gente tem enfrentado, mas a gestão privatizadora, neoliberal do Ricardo Nunes, que não tem olhar para o servidor e a servidora, não tem olhar para quem leva as políticas públicas para os 4 cantos da cidade, não tem olhar para as mãos de quem atende a população, para os braços que abraçam a população, que somos nós, que são os trabalhadores, principalmente os trabalhadores da linha de frente.
Luba, este ano eu não posso fugir desse tema, porque é um ano muito importante. É um ano que a gente tem eleições municipais em todo o Brasil, seja para os executivos municipais, seja para os legislativos municipais. A cidade de São Paulo não é diferente. Como é que o SINDICEP enxerga essa questão? Como é que o SINDICEP dialoga com parlamentares, com os vereadores, que é muito importante, tem que ter esse diálogo, porque tem várias comissões dentro do Legislativo Municipal aqui na cidade de São Paulo, e como vocês dialogam, para além disso, com a população, falando da importância das eleições municipais?
Bom, Cosmo, pessoal que está assistindo a gente, as eleições municipais, elas são extremamente importantes. E é bom frisar que aqui em São Paulo, nós vamos repetir mais ou menos o que aconteceu no governo federal, né? Você tem um lado X e um lado Y. E esses dois lados vão se degladiar, né? E a gente precisa ter um olhar que quem vai levar as nossas políticas públicas? Qual é... Quem é desses dois lados, né, desses candidatos, seja o candidato a prefeito, seja os vereadores e vereadoras, quem vai levar as políticas públicas? Quem de fato vai dialogar com a população? Quem de fato vai discutir serviços essenciais? Discutir a valorização de um OBS, a valorização de uma escola, a valorização de um CRAS, de um CREAS? Quem vai discutir o que a população precisa, né? O que a população necessita, o transporte, segurança, enfim, tudo que a população precisa. Nós temos dialogado no sentido de que este candidato a vereador ou vereadora, ele precisa, de fato, entender o que é a máquina pública e como essa máquina pública pode melhorar a vida do cidadão paulistano. É nessa linha, Cosmo, pessoal que está assistindo a gente, que a gente tem colocado. Tanto os candidatos a vereadores e a vereadoras, quanto os candidatos a prefeito e prefeitas precisam ter esse olhar, um olhar para a população e também um olhar para a valorização dos servidores públicos. Porque se você não valoriza o servidor público, você não valoriza o serviço e não valoriza a população. E o nosso diálogo, Cosmo, obviamente que o sindicato ele não toma partido, claro, mas a nossa luta é para que os candidatos, né, da maior cidade que nós temos, do maior colégio eleitoral que nós temos no Brasil, olhe de fato para quem mais precisa. E eu costumo dizer que as políticas públicas, elas atravessam os rios, elas atravessam as comunidades, onde a iniciativa privada não chega. Nós vamos até lá. A iniciativa privada não. A iniciativa privada, ela tem um limite. Se o candidato ou a candidata não tiver esse olhar, fica muito complicado e é muito difícil a gente ter uma qualidade de vida para o cidadão paulistano. Cada vez mais vivendo a precarização aí dos serviços públicos essenciais para a população.
E, sobretudo, imagino para aqueles candidatos, aquelas candidatas que, de fato, assumam compromisso com o serviço público de qualidade, entenda essa necessidade que, lá na ponta, é o servidor que representa isso, que leva, né, a prestação dessa política pública e desse serviço tão essencial para a população. Recentemente, ano passado e em outros casos também, na luta dos servidores aqui na cidade de São Paulo, a gente teve relatos muito, muito tristes de vereadores xingando servidores, xingando o Sindicato dos Servidores, enfim, com palavras de baixo calão. Como é que o SINDICEP enxerga essa questão quando vem esses ataques de quem não deveria vir, né, que por estar lutando por condições dignas de trabalho, por valorização pelo aquilo que ele representa, xingamento de que servidor não trabalha, servidor é preguiçoso. Como que vocês encaram tudo isso?
Bom, primeiro, Cosmo e pessoa que está assistindo a gente, infelizmente, a boa parte da vereança aqui de São Paulo é de ultradireita, tem um olhar muito ruim para os serviços públicos, né, tem um olhar completamente desconectado com o que a população necessita. Então, quando um vereador e uma vereadora que deveria, né, valorizar os serviços públicos, valorizar o sindicato dos servidores e das servidoras, né, eles utilizam essas palavras, né, utilizam esse tipo de xingamento, gente, quando chega para a gente, o que a gente imagina? Que está, de fato, atingindo a população. Porque nós somos o escudo da população. Cosmo, pessoal que está assistindo a gente. Os servidores públicos são o escudo da população. E o sindicato é o escudo dos servidores. Quando atinge a gente, vai atingir os servidores lá na ponta. Então, quando o vereador ele vai no púlpito e fala, e vou falar um termo aqui que foi muito utilizado, vagabundo. Quando utiliza esse termo, ele está dizendo que aquele trabalhador, aquela trabalhadora que está lá numa UBS fazendo atendimento, né, no, um enfermeiro, na creche, o enfermeiro e a enfermeira ali na vacinação, uma escola, um professor que está ali na creche, né, o ATE que está ali na portaria de uma escola, ou enfim, nessa outra, a assistente social que está no CRAS e CRES fazendo atendimento, ele está atingindo um trabalhador e uma trabalhadora essencial para a população. Então é muito ruim essa fala dos vereadores e das vereadoras, que diz muito mais a quem eles são e o que eles representam do que a gente, né? Nós que somos sindicato geral da categoria e os servidores e as servidoras que são as pessoas que sustentam, né, a cidade, que levam as políticas públicas para os munícipes, com todas essas dificuldades que eu relatei aqui para vocês, mas com todos esses problemas, falta de equipe, né, falta de equipamento básico, tem muita coisa para contar, mas em outro dia eu trago melhor para vocês, né, com todas as dificuldades que esta gestão, e aí eu quero dizer que essa gestão ela é fruto de gestões anteriores, se a gente for para trás, Dória, Covas e agora Ricardo, isso é toda uma construção de destruição e desmonte dos serviços públicos, e muitos desses vereadores vieram aí nessa escalada, né, de desmonte dos serviços públicos, e a gente precisa pontuar isso, que quando um vereador e uma vereadora traz esse tipo de comentário, ele está fazendo um ataque generalizado à população de São Paulo que necessita desse serviço.
Luba, no começo da nossa conversa, você trouxe aí o recorte das servidoras, né, que é um número muito maior de servidoras, quando a gente fez o recorte de gênero de servidoras, atendendo aqui na cidade de São Paulo. No Sindicato dos Servidores, como é que é essa questão da igualdade de gênero? É paritária? Mais homens, menos mulheres? Mais mulheres, menos homens? Como é que é a composição do Sindicep nessa questão?
Cosmo, pessoal que está assistindo a gente. Antes de falar do Sindicep, eu quero ir para a Central Única dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, que a CUT, a Central Única, ela é uma das centrais no mundo que tem a política de gênero, a paridade de gênero muito forte. Foi uma conquista, né, da sindicalista, do movimento de mulheres dentro dos sindicatos, dentro da nossa Central Única dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, e tem orientação para que os sindicatos, né, filiados à Central Única dos Trabalhadores e das Trabalhadoras também tenham a paridade de gênero como algo extremamente importante. E para o Sindicep não é diferente. Para a gente, a paridade de gênero, homens e mulheres, na composição da nossa chapa, da nossa diretoria, ela é fundamental. Eu cito o Sindicep, mas nos diversos sindicatos filiados à Central Única dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, não é diferente. Nós também temos essa política de ter a paridade de gênero, não só em números, mas também em qualitativa, né? Nos grandes cargos, nas grandes lideranças, a gente também faz a luta para que as mulheres ocupem esses cargos também.
Deixa eu fazer uma provocação, Luba, agora, aproveitando a oportunidade, você é a vice-presidenta do Sindicep, que é o Sindicato dos Servidores Municipais aqui no estado de São Paulo, porque a gente relata e publiciza diariamente, noticiando inclusive, abusos, casos de abusos contra mulheres, assédio contra mulheres, seja em várias frentes de trabalho. Tem um canal para denúncia, nesse caso, de violência de gênero, de assédio no Sindicep? Se tem, como que quem está nos ouvindo ou nos acompanhando nas redes sociais do YouTube, da TVT e da Rádio Brasil Atual pode chegar e denunciar em caso de violência no trabalho, enfim, no Sindicep?
Bom, você tocou num tema que é um tema de uma luta minha, muito grande minha e do meu sindicato, e agora a gente faz uma luta nacional sobre a violência no trabalho, sobretudo assédio sexual e o assédio moral. No Sindicep, nós temos um comitê de combate ao assédio sexual. Na Prefeitura de São Paulo, tem uma legislação, a 16.488, que versa sobre o assédio sexual. Nós pegamos essa legislação e construímos um comitê em cima da legislação, com material, cartilhas, oficinas, debates, não só com as servidoras, mas também amplo, para todas as pessoas que queiram conhecer sobre o tema. Nacionalmente, o Sindicep também faz essa luta pela ratificação da Convenção 190 da OIT sobre assédio e violência no trabalho. Nós somos protagonistas aqui do debate no município de São Paulo e também nacionalmente nós estamos inseridas na luta pela ratificação da Convenção 190. O Lula já está encaminhando, né, o processo, mas depende de que nós, sindicalistas, a gente faça uma pressão. Então, a gente tem uma pressão nacional também, e eu tenho muito orgulho do Sindicep fazer parte dessa pressão nacional pela ratificação da Convenção 190 sobre violência e assédio no mundo do trabalho. Então, é uma luta muito grande, é uma luta que a gente construiu por muitos anos, desde 2015 no Sindicep, até agora a gente constrói essa luta aqui no município e infelizmente agora eu vou fazer mais um recorte da prefeitura, cutucar a prefeitura, claro, do Ricardo Nunes, porque, aliás, não só a prefeitura dele, mas quando eu falo prefeitura do Ricardo Nunes, eu quero voltar para trás. Com a prefeitura, na gestão do Dória, ele desmontou a Secretaria de Políticas para as Mulheres. Com o desmonte da Secretaria de Políticas para as Mulheres, nós tivemos vários problemas e várias reduções em serviços essenciais na Prefeitura de São Paulo. E o debate da violência também ficou neste espaço. Hoje, nós temos apenas uma coordenadoria das mulheres dentro da Secretaria de Direitos Humanos. A nossa luta, inclusive um recado para o próximo prefeito na cidade de São Paulo, é para que a gente retome a Secretaria de Políticas para as Mulheres e também a Secretaria de Igualdade Racial, que é uma luta nossa, foi uma conquista do movimento de mulheres, o sindicato estava nessa construção também há anos atrás com o prefeito Haddad, e agora quem for assumir aí a próximo ano, próximo mandato, eu espero que reconstrua a Secretaria de Política para as Mulheres, porque um dos temas fundamentais era o combate à violência. E quem acompanhou os dados do Estado de São Paulo, teve um aumento gigantesco nos casos de feminicídio no Estado de São Paulo e também na cidade.
Luba, nosso tempo está chegando ao fim, infelizmente passa muito rápido, TVT Cidades, 30 minutos, e a gente vai conversando, dialogando, e quando o assunto é importante e tem muita pertinência, ele voa, a gente nem percebe. Mas tem um minutinho ainda, eu queria te perguntar sobre o 1º de maio, mês que vem, 1º de maio, as centrais sindicais vão realizar atos aqui na cidade de São Paulo e um grande ato no estacionamento do estádio do Corinthians. O Sindicep também participa deste momento que é tão importante para o trabalhador e para a trabalhadora?
Isso, muito bem. Nós estamos na organização Sindicep, as diversas entidades filiadas à Central Única dos Trabalhadores e das Trabalhadoras estão organizando, né, estão na organização do nosso ato, o nosso ato histórico, o ato do 1º de maio, do trabalhador e da trabalhadora, que será, né, no estádio do Itaquerão. E a gente aguarda, né, a população, o pessoal que participe desta grande atividade, que é uma atividade lúdica, cultural, com música, com comida, mas também uma atividade da gente repensar, fazer uma reflexão sobre a classe trabalhadora, sobre a nossa importância na sociedade, as nossas lutas históricas. E aí, Cosmo, eu quero fazer mais um gancho. No 1º de maio, nós vamos lançar a nossa Marcha Brasília. Nós teremos no dia 22 de maio uma Marcha Brasília, onde nós levaremos as nossas pautas de reivindicações. O presidente Lula sempre lhe deixa muito nítido isso. Ele está lá, mas ele necessita de que a massa esteja engajada nos projetos, nas pautas e nas reivindicações. Então, nós estamos construindo essa marcha do dia 22 de maio. Lançaremos no dia 1º de maio e dia 22 de maio estaremos em Brasília levando nossas pautas fundamentais, as pautas da classe trabalhadora, as pautas de toda a população.
Maravilha. Luba Melo, vice-presidenta do Sindicep, que é o Sindicato dos Servidores Municipais aqui de São Paulo. Obrigado pela tua participação aqui no TVT Cidades. Muito bom a tua participação por elucidar e trazendo a importância dos servidores na composição de quem presta serviço de qualidade aqui na cidade de São Paulo. Espero te receber em uma próxima oportunidade, viu? Obrigado, abraço.
Obrigada, Cosmo. Obrigado, pessoal da TVT Cidades, que está assistindo a gente. Muito, muito obrigada. E quem puder, espero vocês amanhã às 14 horas em frente à Câmara de Vereadores e Vereadoras para a gente fazer um grande ato contra a privatização da Sabesp aqui na cidade de São Paulo.
Maravilha. Bom, e com a participação da Luba Melo, a gente encerra o TVT Cidades de hoje. Lembrando que a produção é de Larissa Borer, aqui nos trabalhos técnicos, Fábio Balbini, na TVT, o Guilherme Dias e o Adilson, e a apresentação desse que vos fala, Cosmo Silva. A gente volta amanhã, a partir das 5 da tarde, no Jornal da Rádio Brasil Atual, e das 18 às 18h30, mais um quadro do TVT Cidades. Tchau!